Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 9 do livro Significado Existencial. E a Joana vai dizer o seguinte: nós estamos no subitem da posse e da não posse, né? Ela vai dizer o seguinte: a busca psicológica do significado existencial deve revestir-se, portanto, de uma visão idealista do mundo, sem os excessos que desprezam os valores materiais, mas também sem um apego a esses, pensando-se em assegurar o futuro para onde se marcha. É claro, o mundo material, ele é maravilhoso, o planeta Terra é lindo, minha gente. O Emmanuel tem um conceito do planeta da seguinte maneira: é um mundo ditoso e belo onde a natureza trabalha a favor do homem. Aqui é tudo muito bonito, né? Mas é uma beleza só para a gente crescer. O mundo vai acabar um dia, tudo que você está vendo aí, essa beleza toda, isso vai acabar. Isso vai virar um átomo. No dia que o sistema solar entrar em falências, o sol vai crescer e vai engolir tudo. E o mundo acaba. Então ele é belo por um tempo. Que ela está dizendo é que vamos aproveitar essa beleza, vamos viver essa beleza, mas vamos crescer em cima dela, porque ela vai passar, ela é transitória. Por incrível que pareça. A saúde emocional e orgânica resulta nessa tese dos fatores que diluem a ansiedade e alteram as heranças do passado, oferecendo novos arquétipos que podem ser elaborados conforme as necessidades que surjam e as aspirações que o inconsciente pessoal libere, já que nele encontram-se armazenados as propostas do progresso e da felicidade humana. Essa questão do arquétipo é muito interessante. Vou dar um exemplo bem interessante sobre arquétipo. Nós já falamos sobre isso, mas vamos conversar. Quando você vê, vamos pegar aqui no sistema solar, tá? Que fica mais perto da gente. Então, hoje que nós conhecemos são 9 planetas. Segundo alguns estudiosos e alguns esotéricos, chegam a mais. Já ouvi até que tem 26. Mas hoje nós conhecemos 9. Só na órbita da Terra tem um planeta pequenininho que vai na nossa frente. Certo, a ciência não considera um planeta, mas considera um corpo celestial, um corpo sideral. Mas pode ser um planeta pequeno também. Então, segundo já li, tem até 26 planetas. Não sabemos isso, não vamos entrar nesses detalhes por hora. Mas, veja você, aqui nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, certo? Então, cada um desses planetas é um arquétipo. É um arquétipo da natureza. Por quê? O arquétipo é um potencializador de eventos. Então, se eu tenho um arquétipo do construtor em mim, que me impulsiona para ser um construtor de alguma coisa, então eu tenho, por exemplo, o planeta Saturno, que é um arquétipo que vai impulsionar as pessoas que lá estão a uma determinada realização. Assim como Júpiter, assim como Marte. Então, esses arquétipos, eles são mudados às vezes, eles são transformados, são acrescidos, são orientados para outros sentidos, para outra dança de opostos, para que eles possam trazer mais informações para todos nós. Lembra do áudio anterior, quando o Hegel comenta conosco, né, que a verdade precede o ser. Então, o arquétipo primordial, que é o arquétipo verdade, que seria esse, ele vai se expandindo, assim como os raios solares. E às vezes o arquétipo ele vai mudando, ele vai transformando de acordo com a necessidade que nós temos. Isso é fantástico, minha gente, sabe por quê? São os grandes propulsores da evolução. Os grandes propulsores. É isso que precisamos compreender. E a gente tem coisas no inconsciente, pessoal, que é mais próximo da consciência, a gente tem coisas lá que são fantásticas, mas que a gente não dá atenção. Não dá. Acha que não precisa. Então, quando você vai, por exemplo, para uma reunião pública ou uma reunião de estudos no centro espírita, na verdade você está desenvolvendo esses valores que já existem em você. Em sentido latente, você estaria desenvolvendo aqueles valores. De onde que ninguém ensina nada a ninguém. Nós aprendemos porque já está dentro de nós. Platão dizia isso, né? Você não estuda, ninguém te ensina, você relembra. Relembra. Porque nós viemos de Deus, então as nossas lembranças estão em Deus. Eu li um poema há pouco tempo de um espírito desencarnado. Ele estava no poema e dizia assim: que saudade que eu estou dos átomos, das moléculas, das quais ou dos quais eu fiz parte. Isso é um estudo avançado, sim. É, mas você vai ler a questão 540 do Livro dos Espíritos, que está isso lá. Às vezes a gente vê alguns espíritas dizendo assim: ah, eu não gosto do estudo do fulano ou da fulana, porque fala umas coisas. Está lá no Livro dos Espíritos, minha gente. O Livro dos Espíritos é bem complexo. Na sua simples apresentação de perguntas e respostas, olha, é muito complexo. Tem respostas ali que você pensa assim: nossa, como é que eu vou entender isso aqui? Como é que eu vou entender esse negócio aqui? Então você tem uma maneira de ler bem superficial, até decora, né? Fala bonito, questão tal, sabe? Mas entrar no âmago da resposta ou da pergunta, que são muito parecidas, tanto pergunta quanto resposta, a intensidade é a mesma. Então você tem que ter alguma coisa diferente para você penetrar naquilo. Consciente das naturais limitações impostas pelo não ser, que é o corpo, sempre em constantes alterações, o indivíduo dá-se conta que é necessário superar a clausura carnal e alcançar o self. O self é a essência que somos, né? Somos nós em essência, esse é o self. A mônada divina, como diz André Luiz. Concedendo-lhe primazia no comportamento, de forma que os conteúdos psíquicos identifique-se com o ego, harmonizando aspirações e anseios que devem marchar juntos. Tem pessoas que falam assim: eu tenho que combater o ego. Não, minha gente, você tem que combater o ego inferior. O ego frágil, inseguro, o ego que te leva a situações muito, muito estranhas, como ciúme, violência, criminalidade, fofocas, rancores, mágoas, ressentimentos. Esse ego inferior. Você tem que vencer esse ego inferior e elevar o ego superior. O ego superior, ele é forte, ele é seguro. Por quê? Porque ele vem direto do self, vem direto da verdade divina que você é. Esta é a grande, o grande projeto da evolução é esse. Então, o que ela tá nos oferecendo aqui? Tudo bem, você mora no mundo material, que você gostaria de ter posse de algumas coisas. E quando você às vezes não tem, você fica triste. Mas o importante é você, o que você é. Isso é que é importante, que é independe de posses. Porque você já é grande por você. Você tem que saber disso e desenvolver-se através desse conhecimento. Alcançar o ser consciente, descobrindo os objetivos essenciais da existência, torna-se uma psicoterapia preventiva trabalhada pelo autoconhecimento ou de natureza curadora, quando estejam em processo de instalação os desafios e conflitos que resultam da busca equivocada da posse ou da não posse, até então tidas como objetivo essencial do indivíduo. Olha que coisa. Como ela fecha esse subitem. Então, até aqui a gente tinha essa informação. Quanto mais você tem, mais poderoso você é. E se você não tem, trata jeito de ter. E aí, o que ela vem falar para nós? O importante é que você seja grande por você, dentro de você, dentro do seu conteúdo espiritual. Então, o que adianta você ser jovem ou não, ser bonita, elegante, bonita, né? Como dizem aí, poderosa, mas se lá o seu íntimo é uma coisa bem complicada, você só é o inferior, Só ego de buscas de posses? Muitas vezes você utiliza a pessoa, você não, a pessoa utiliza da beleza própria para atrair parceiros que a tornem cada vez mais poderosa num jogo absurdo do sexo ou dos interesses pessoais outros. Então, esses encontros e desencontros sociais nós temos que evitar, minha gente. Nós temos que passar por um outro estágio. Eu agora estou estudando a vida na sua legítima finalidade. Então agora é diferente. Agora eu vou buscar o que de fato me vai fazer feliz, que é a verdade que está contida em mim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, João 8. Ou seja, Jesus nos disse: busca a verdade, que é você, que está dentro de você, que você vai ficar livre por ela. Agora, enquanto você buscar salões, somente salões de festas, esses passeios alucinantes que a pessoa trabalha o ano inteiro para juntar um dinheirinho para ir gastar tudo lá, naquele tumulto que acontece nesses litorais, nossa, e acha que está fazendo uma grande vantagem. Será que está? Não sei. Só cada um sabe, né? Isso aí é coisa de cada um. Mas é preciso saber até que ponto isso vai enriquecer o meu ser enquanto verdade. Enquanto verdade essencial. O ser existencial é esse, que onde esteja, em qualquer situação que você vai estar buscando a si mesmo. Como é que eu me relaciono com isso que eu estou vendo? Então eu vou andando numa rua, um carro vem, atropela uma pessoa e a pessoa desencarna. Como é que eu vejo aquilo? Eu vejo com um transtorno terrível, como se Deus não existisse, como se aquele motorista foi imprudente ou aquela pessoa foi imprudente. Como é que eu reajo a isso? De que maneira eu vou reagir? Quando eu tenho notícia, por exemplo, de uma coisa absurda que alguém cometeu contra outro, como é que eu reajo a isso? Este é o meu ser essencial. Será que eu estou junto com Deus? Se eu estiver junto com Deus, eu vou tentar entender na visão de Deus. Por que que ele permitiu isso? Por que que ele permitiu aquele assalto, aquele homicídio, aquele assédio? Por que que ele permitiu? Alguma coisa tem. Então eu não vou querer ser Deus, mas eu vou querer entender na visão aproximada que eu puder ter de Deus. Este é o ser existencial. É o ser que está pronto para todas as situações que ele viver, sem se deixar levar pela emoção da situação, mas decodificando a situação em si, para que ele possa crescer pela situação. Então, se eu estou andando na rua tal, que é um atropelamento, a pessoa desencarna, é porque aquele momento eu precisava viver, porque senão eu estaria andando na outra rua, como outros estão andando na outra rua naquele momento. Essas coisas são pequenas. Isso está na microsociologia, existe um estudo de microsociologia que é fantástico, porque ele vai pegar as coisas menores que acontecem na sociedade, no dia a dia, e que a gente não percebe. E como espíritas reencarnados, reencarnacionistas, buscando a imortalidade que nós estamos, aí fica mais interessante a pesquisa. Por que que está acontecendo isso? Por que que deixou de acontecer desse jeito? Por que que de repente o caminho desviou? Por que que eu estava querendo tanto uma coisa, a coisa não veio, veio outra que eu nem estava pensando nela? Então são esses detalhes, minha gente. A vida nos enriquece, ou ela tenta nos enriquecer o tempo todo. O problema é que nós queremos que se, ser enriquecidos a partir daquele padrão que a gente estabelece. Pode ser que o nosso padrão seja certo, mas pode ser também que ainda não seja o tempo exato para aquele padrão ser satisfeito. Então vamos ver o que que a vida ofereceu agora. É bem interessante estudar isso. No nosso próximo áudio, nós vamos entrar aqui no estudo do encontro com o self, que imaginamos seja assim, um estudo bem profundo e que nós precisamos dele, todos nós. Então eu vou ficando por aqui agora e agradeço você por estar seguindo esses estudos conosco. Eu também estou aprendendo muito, porque a especialidade nos ajuda, nos orienta. Fique com Jesus.